Olá, bom dia. As cidades têm um papel muito grande no bem-estar das pessoas. É nas cidades que realizamos as atividades mais básicas da nossa vida, como morar, trabalhar e estudar. E é exatamente por isso que é tão importante que os municípios brasileiros se modernizem, não apenas na sua infraestrutura, mas na sua gestão. Somente a gestão profissional pode garantir a mais correta e, sobretudo, a mais inteligente aplicação de recursos. E é isso que gera evolução. No programa de hoje, vamos conversar com prefeitos que estão se preparando para assumir a condução de cidades mineiras agora em janeiro, imbuídos do compromisso de ir em busca de uma gestão mais profissional. Autoridades e especialistas também participaram de um evento sobre esse tema, realizado em Belo Horizonte.
O que nos une aqui, com certeza, são sonhos, é a aspiração de mudar a vida das pessoas.
Um dos melhores dias da gestão 2021-2024, porque eu aprendi muito.
Gestão profissional, gestão excelente, gestão com planejamento, né?
Você ouviu coisas importantes ali hoje?
Muito importante.
Hoje eu já sei o que eu vou fazer.
Se todos os prefeitos, de fato, começarem a melhorar suas cidades, o Brasil melhora muito. Porque tudo acontece na cidade.
Essa é uma ótima justificativa para a importância da capacitação de prefeitos. Porque tudo acontece na cidade, como disse o CEO do Áquila, Raimundo Godoy. E por isso as cidades precisam ser bem administradas, fazendo o máximo possível com o dinheiro pago pelos contribuintes. Acompanhe os momentos mais importantes desse evento organizado pelo deputado federal Zé Silva, eleito por Minas Gerais e que já está no seu quarto mandato no Congresso. Ele convidou dezenas de prefeitos dos quatro cantos de Minas Gerais para se unirem na capital, aprendendo com especialistas sobre metodologias de gestão e conhecendo oportunidades que possam abrir portas ainda não exploradas de entrada legal de recursos públicos. Acompanhe comigo.
O prefeito Nilo Souto percorreu mais de 650 quilômetros para chegar a Belo Horizonte. O engenheiro agrônomo, que também foi professor universitário, sabe bem o valor do conhecimento.
Participo de todos os eventos e eu acredito que esse eu vou aprender muito, né?
A missão de Nilo não é fácil, mesmo ele já tendo a experiência de um primeiro mandato. A cidade de Jequitinhonha está entre as 20 maiores de Minas Gerais em extensão territorial, mas fica na região nordeste do estado, onde estão cidades com baixo índice de desenvolvimento.
IDH muito baixo, né? A cidade que necessita de tudo que você imaginar. A gente procura otimizar, né, os poucos recursos que recebe e trabalhar de uma maneira moderna, né, equilibrada, principalmente na questão da mobilidade urbana e no empreendedorismo.
Jequitinhonha teve a ajuda dos consultores do Áquila para aprimorar a gestão. Decisão que o prefeito Nilo Souto tomou logo que assumiu a prefeitura em 2020.
Primeiro é a questão da responsabilidade, né? Eu acho que todo homem público que administra uma cidade tem que zelar, né, pelo dinheiro público, né? Nós sabemos que os recursos são minguados, então só administra bem quem otimiza o máximo possível esses recursos.
No palco, Nilo Souto teve a oportunidade de contar um pouco sobre o resultado da consultoria de gestão feita pela equipe do Áquila.
O Instituto Áquila colaborou demais com a nossa gestão, principalmente na área de saúde. A avaliação pelo Estado de Minas Gerais é nota 100.
Compartilhar essas boas práticas da administração municipal e capacitar os prefeitos eleitos com as mais avançadas técnicas de gestão é o objetivo do deputado federal Zé Silva com a realização deste encontro na capital mineira.
Vi que era necessário levar para a política, até para mostrar que a política ela é uma ferramenta das mais importantes que existe para mudar a vida das pessoas.
Eu ouvi prefeitos falando da importância de eventos como esse servirem para trocar metodologias, né? O que um está fazendo melhor e ensinar para o outro que ainda não descobriu esse caminho. O senhor vê essa troca de fato acontecendo?
No nosso evento, nós temos prefeitos, prefeitas falando das boas práticas que fizeram e o resultado que garantiu, além de transformar o seu município, garantir reeleição, garantir eleger seus sucessores. Com certeza o caminho é esse aqui das cidades excelentes.
Quando o Áquila propôs para o senhor introduzir na gestão do seu gabinete toda a metodologia do ciclo virtuoso do parlamentar, Como é que isso se encaixou no seu desejo de fazer deste mandato um mandato ainda melhor e com mais resultados que os anteriores?
Inicialmente eu recebi até como um prêmio. E quando surge do Acna, especialmente toda a sua equipe, mas o professor Raimundo Godoy, que a própria história dele, a trajetória, as empresas que eles trabalham, e eu sempre procurei ter um desafio de que essas ferramentas modernas de planejamento e de gestão, há um paradigma que acham que isso só dá certo na iniciativa privada. E todo mundo, quando fala, pensa: ah, é corrupção, é falta de dinheiro. Não é nenhum dos dois. A falta de projeto bem feito e o segundo é licenciamento ambiental.
A resposta para a evolução da gestão pública brasileira está na aplicação de técnicas de comprovada eficácia na identificação de problemas, no desenho de projetos inteligentes e depois no acompanhamento e controle dos recursos aplicados, segundo o deputado.
É preciso que essas ferramentas de planejamento, de gestão, de monitoramento, de análise das informações estratégicas para que os recursos sejam melhores aplicados, que eles tenham eficiência e eficácia. Para, por exemplo, não ter aí mais de 14 mil obras paradas no Brasil.
Esse levantamento dramático foi feito pelo próprio deputado e consolidado em um livro lançado em 2019. E por conta desse trabalho, várias obras foram retomadas no Brasil.
Se os políticos fossem mais técnicos e os técnicos mais políticos, a política, o mundo seria bem melhor.
O que nos une aqui, com certeza, são sonhos, é a aspiração de mudar a vida das pessoas. E como disse o Papa Francisco, que a política é uma das maneiras mais importantes de fazer o bem para as outras pessoas, de fazer caridade.
Como agrônomo e produtor rural, e também quando era presidente da Emater Minas ou mesmo secretário estadual, o deputado Zé Silva já era um defensor e também um praticante da gestão por dados, sempre em busca de conciliar o uso de indicadores e metas com a legislação em vigor. Agora vem fazendo o mesmo pelos prefeitos mineiros.
Nós podemos apoiar vocês a construir novas páginas da história de cada um dos municípios, garantir que as nossas ações elas sejam dentro dos princípios da lei, da justiça.
Foi em busca desse aprendizado que o prefeito eleito de São João Batista do Glória aceitou o convite do deputado Zé Silva para participar do evento.
Esse aprendizado, juntamente com o nosso deputado federal, Zé Silva, e com certeza a gestão pública é de ainda maior responsabilidade.
Para fazer uma boa gestão, tem que ter coragem para cortar gastos quando precisa, não é isso?
Com certeza. Para a gente somar, às vezes a gente tem que diminuir. E diminuir os gastos que não tem necessidade.
São João Batista do Glória fica no sudoeste do estado, próximo à represa de Furnas e à Serra da Canastra. A cidade tem menos de 8 mil habitantes. A agropecuária é a base da economia local. Éder foi vereador por 3 mandatos, é o atual vice-prefeito e assumirá o comando da cidade em janeiro.
O senhor acha que vai aprender o que nesse evento?
Essa troca de conversa, de diálogo, e assim a gente podendo corrigir e não deixando chegar no nosso município. Já vim da minha cidade, 5 horas de caminhada, saí hoje às 6 da manhã para isso, para aprender.
Richelle, qual que é a relevância de eventos como esse que descortinam a importância da gestão pública para os prefeitos?
Acho que a grande importância é trazer conhecimento para esses prefeitos. Como incorporar a gestão já no primeiro dia e como essa gestão pode ajudar a transformar o seu município. Desde o primeiro dia, com indicadores, com metas, com objetivos e também com planos que sustentam esses objetivos.
O primeiro passo para o prefeito seguir esse caminho da gestão profissional seria ele ter um bom diagnóstico da cidade?
Sem dúvida, Inácio. A gente começa pelo diagnóstico. Se não tiver o diagnóstico, qualquer indicação de caminho pode não ser o mais correto. E até pela teoria das restrições, eu pego aquele tema que está mais atrasado, levo para o nível dos demais e depois caminho junto em busca da excelência.
E foi também para aprender mais que o prefeito reeleito, Márcio Antônio, se deslocou de Dores de Campos, na região do Campo das Vertentes, até a capital.
O senhor é um defensor do máximo de rigor na gestão?
Com certeza, né? Para a gente ter uma boa administração, tem que ter uma boa gestão para que as coisas possam fluir da melhor forma possível. Ela tem que ser transparente, de forma honesta, né? Com o dinheiro público, que não é nosso, é o dinheiro do povo.
O município de Dores de Campos é considerado a capital nacional da selaria. Para além desse ofício, a cidade agora precisa fortalecer o ecoturismo.
Minha cidade é uma cidade pequena, com 10 mil habitantes. Tenho certeza que vai nos ajudar muito, sim. Saber conduzir bem os trabalhos para que você possa sair um prefeito excelente.
A excelência será plantada nas primeiras decisões dos prefeitos ao assumirem um mandato. Para o consultor do Áquila, Afonso Vale, os primeiros meses de governo são essenciais para o plano de evolução dar certo.
É estrutural, no início do mandato, que os prefeitos busquem as suas promessas de campanha, o seu plano de governo, um diagnóstico dos indicadores do seu município e estruture de uma forma muito organizada quais são os compromissos de gestão dele com a sua população no seu primeiro, segundo, terceiro e quarto ano de mandato. E mais do que isso, e como que ele vai fazer isso com a sua estrutura na prefeitura? O que que ele vai entregar na educação? O que que ele vai entregar na saúde? Como que as suas finanças públicas podem melhorar? Quando o prefeito é reeleito, ele tem que fazer até mais, ele tem que rever as suas estratégias.
Recado para a experiente Maria Rocha. Ela enfrenta os desafios de comandar um município com baixo desenvolvimento socioeconômico na região do Vale do Jequitinhonha. No primeiro mandato, a prefeita ainda enfrentou a pandemia.
Graças a Deus, a gente conseguiu segurar as pontas, gastando com muita responsabilidade.
A presença no evento garantiu à prefeita reeleita o livro que traz a metodologia mais completa sobre gestão pública municipal já criada no Brasil.
Por exemplo, governança, eficiência fiscal e transparência. Aqui tem tudo que a senhora precisa saber sobre isso.
Exatamente. Sobre governança mesmo, é um desejo da gente aprender mais, né? A gente sabe que tem prefeito aí que fez uma governança melhor do que a nossa e a gente está atrás de aprendizado.
Damião é vice-prefeito de Santa Maria do Salto e a partir de janeiro será o líder da política local.
O senhor acha que já vai sair daqui com mais conhecimento?
Tranquilo, com mais experiência, né? É importante para mim e para o povo, né? Sempre a gente estando aprendendo para sempre fazer o melhor no município da gente.
Os quase 3 mil moradores de Goiabeira, cidade do Vale do Rio Doce, continuarão sob a gestão do empreendedor Samuel Ferreira. O prefeito é um dos 378 políticos reeleitos em Minas Gerais em 2024.
A comunidade viu em mim uma capacidade de tomar conta do município.
Goiabeira é uma cidade jovem, se tornou município há menos de 30 anos e segue com a economia centrada na pecuária e na agricultura. O prefeito veio buscar no evento exemplos para colocar em prática no segundo mandato.
Aprender sempre é bem-vindo, né? Eu acho que cada dia nós aprendemos um pouco, né? E hoje não vai ser diferente. Vou levar boas novas para a minha cidade, né? Com mais conhecimento e conhecendo pessoas novas também.
O primeiro presente que ele levará consigo é o livro Cidades Excelentes, lançado pelo Áquila e que já está na terceira edição.
Educação, né, prefeito? O senhor está vendo aqui gráficos, metodologias, tem até fórmulas, explicando como o senhor pode fazer uma gestão mais competente. Vai estudar o livro para já tirar daí boas ideias para o processo de trabalho do prefeito?
Com certeza, esse livro acho que vai nos melhorar a nossa capacidade e vamos explorar as coisas boas que tem aqui dentro, né, para a gente colocar em prática.
E é exatamente sobre o lado prático da gestão pública que o deputado federal Zé Silva gosta de falar para os prefeitos. Em quase 30 anos de vida pública, o parlamentar sempre procurou trabalhar com rigor para ser inspiração para outros gestores.
Continuo acreditando que a ciência, ela sempre foi a solução para todos os desafios da humanidade.
Na visão do deputado, chegar ao quarto mandato na Câmara Federal é resultado de seriedade e planejamento.
O eleitor é como o cliente, é muito difícil conquistar um eleitor, mas mantê-lo é muito mais difícil ainda, porque você precisa garantir resultado, garantir motivado, garantir a credibilidade para ter a fidelidade do eleitor. Nós temos 513 deputados, tem mais de 15 mil projetos tramitando. Há parlamentares, fica lá 4, 5, 6, às vezes até mais mandatos e não tem uma lei aprovada. No meu caso, eu estou no quarto mandato, entre leis e relatorias eu tenho 14 aprovados.
No palco, o deputado disse claramente aos prefeitos que não basta pedirem verba. Eles precisam criar projetos corretos que consigam passar pelo crivo das equipes técnicas dos órgãos públicos e assim garantir investimentos para as cidades.
Eu preciso ter bons projetos. E os bons projetos não basta eu ter bons engenheiros,
bons escrevedores dos projetos, bons redatores. É preciso ter perspicácia, ter inteligência.
E para isso, torna-se imprescindível a qualificação dos servidores, segundo o consultor Luiz Anforlin, da equipe de especialistas em gestão pública do Áquila.
Quando o Áquila entra no município desse para fazer uma parceria de gestão, ele não quer substituir o conhecimento técnico do servidor. Esse conhecimento é dele. O que a gente leva para lá é justamente um conhecimento de gestão. Ajudar a equipe que já existe ali, que já tem conhecimento técnico, já conhece o seu município, seus problemas, até as soluções, a implementar aquilo de uma forma mais rápida. A gente tem que implementar isso treinando as pessoas, porque são os servidores da prefeitura que vão levar esse legado adiante, né?
O deputado Zé Silva aproveitou para dar um exemplo de despreparo comum que ocorre entre os servidores das prefeituras. A falta de agilidade ou de atenção para prestar contas das ações realizadas aos órgãos competentes. E isso traz prejuízo para o município, que deixa de receber mais verbas.
Só de entrar no sistema da assistência social ou na área da saúde e prestar as informações corretas, você consegue aumentar a arrecadação.
E por falar em arrecadar mais, em crescer a receita do município, o advogado Reinaldo Belli foi outro especialista que deu orientações aos prefeitos.
Foi uma reunião muito importante, porque os prefeitos que vão assumir em 2025 vão ser, em primeiro lugar, os prefeitos que vão passar pelo início de transição da reforma tributária do consumo no Brasil.
O advogado também alertou os prefeitos de primeiro mandato sobre a importância do prazo de validade de alguns contratos, que deve ser estendido temporariamente.
A gente precisa ficar de olho quando nós estamos assumindo um governo que vem de um adversário. Em primeiro lugar, sistema de contabilidade. Não sei se alguém já ouviu falar aqui dos casos, famigerados casos, em que na véspera do fim de ano está encerrando o mandato, encerra o contrato com a contabilidade, simplesmente no 1º de janeiro não tem sistema para rodar o orçamento público do município.
E outro tema para os prefeitos ficarem de olho é a securitização de dívidas que o município não está conseguindo receber. A Lei Complementar 208 diz que, ao invés de continuar tentando receber, a prefeitura pode vender o crédito para terceiros, ganhando menos, mas imediatamente.
Eu tenho 10 milhões de reais para receber num futuro incerto prazo. Eu vendo no mercado esses 10 milhões de reais com um deságio, recebo 6 imediatamente, só pode aplicar em investimento ou previdência social.
Entre um alerta e outro, o advogado Reinaldo Belli foi claro no recado final.
Não tem dúvida de que daqui para frente o amadorismo não tem mais espaço.
O presidente da Emater, Otávio Maia, deu outra sugestão de aumento de receita para as prefeituras.
Se a gente aumentar a área plantada no nosso município, nós vamos estar aumentando a nossa capacidade de arrecadação da quarta parte do ICMS da produção de alimentos.
Ainda sobre o setor do agronegócio, Débora Ribeiro, assessora parlamentar do deputado Zé Silva, lembrou que além do café, Minas Gerais é famosa pelo queijo Minas de qualidade, iguaria que acaba de ser reconhecida como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco.
É fundamental que o município, que o gestor municipal conheça a sua produção local, conheça os seus produtores, conheça os produtos que ali são gerados.
A Secretaria de Saneamento do Governo do Estado também participou do evento, lembrando uma missão que todos os prefeitos terão a partir de janeiro: expandir o acesso da população ao saneamento básico. Segundo o órgão, 23% a 34% da população mineira não está sendo atendida.
O município, abaixo de 20 mil habitantes, não consegue resolver uma política pública de saneamento sozinho. A parte de logística é o que mais impacta no valor e no custo-benefício para a implantação.
A correta destinação dos resíduos sólidos também entrou na pauta do evento. Os prefeitos precisam formalizar as associações de catadores de papel para conseguirem cumprir o marco do saneamento até o final de 2033.
É um problema gigante que nós temos. Em 2019, eram 360 municípios com lixões. 2022, já caímos para 276.
O consultor Leonardo Richelli lembrou que para dar conta de tornar as cidades lugares melhores para se viver, os prefeitos terão que começar pelas finanças.
Por que trabalhar cidades? Porque as cidades é onde as coisas acontecem, né? Onde o cidadão está, é onde ele vive, é onde ele vai à unidade de saúde, é onde ele vai à escola. E os senhores têm um desafio muito grande, que são os recursos, né? Nas cidades os recursos são finitos, mas as demandas são infinitas, né? Todo dia surge uma demanda nova.
Somente encarando os problemas e buscando soluções que uma cidade pode sair de uma condição precária para o título de excelente.
O que torna uma cidade excelente? E nós percorremos 90 municípios no exterior e 360 municípios do Brasil com essa pergunta.
A resposta estruturou os seis pilares do IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila: governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. O livro Cidades Excelentes traz a explicação completa de todos esses eixos, bem como os indicadores de cada tema.
Hoje, com um clique, através de uma plataforma que é pública, a gente tem o diagnóstico dos 72 indicadores dos seis pilares.
As cidades brasileiras de todas as regiões que melhor se destacam em cada eixo temático do IGMA são reconhecidas anualmente nas cerimônias regionais e nacional do Prêmio BAN de Cidades Excelentes. Diante disso, o CEO do Áquila, Raimundo Godoy, falou aos prefeitos como o papel deles é importante para ajudar o Brasil a crescer.
Se não pensar realmente em governar com eficiência fiscal e transparência, ele não consegue fazer absolutamente nada.
Para isso, cada servidor tem um papel a cumprir, segundo Raimundo Godoy. Eles precisam ser capacitados sobre gestão.
A pessoa que for colocada ali não tem a menor condição para executar aquela função, está em completa disfunção ou está em desconexão. Tudo que ele faz não serve para nada, ou seja, destrói valor.
O primeiro passo para criar um ciclo virtuoso de mudança é o prefeito tomar a iniciativa e, se for o caso, pedir ajuda. Raimundo Godoy sugere a equipe do próprio deputado Zé Silva como primeira resposta. Todos os profissionais do gabinete foram capacitados por especialistas do Áquila para orientarem os prefeitos e seus secretários na elaboração do plano estratégico inicial dos novos governos municipais.
Ele realmente tem um interesse estrutural na melhoria do país. Ele não é um simples deputado. Ele dá para vocês de graça como fazer um plano estratégico.
Isso é legado. A gestão profissional, agregada de um forte propósito, torna-se um instrumento de geração de resultados, não apenas no âmbito municipal. Também no Congresso, é isso que pode determinar que um deputado ou senador continue a ter mandato.
Ele planeja uma caminhada, mesmo que seja de forma intuitiva, ele tem ali um caminho que ele quer seguir. Então, quem não tem nenhum planejamento, eu acho que o principal resultado é não voltar mais.
Todos os panelistas convidados para o evento Prefeitos Excelentes deixaram claro a importância de que administrar bem não é apenas ter coragem para sair tomando decisões aqui e ali.
Quando utiliza as ferramentas modernas de planejamento e gestão, com certeza é muito mais feliz porque consegue garantir muito mais resultado, consegue ter mais força política.
Só não existe adaptação na base do raciocínio da gestão profissional. Os prefeitos precisam saber que ela está apoiada em fatos e dados. Sem comprovação, o eu acho pode definir os rumos de um investimento que jamais deveria ser feito.
Precisam trabalhar em cima de evidências, né? Não é só aquilo que ele acha que está bom no município ou acha que está ruim. É aquilo que os números dizem.
Que podem ser ações ver e agir, que são ações de fácil implementação e de rápido efeito, cronogramas ou planos de ação e projetos estruturais, que são as metas de cada um dos seus secretários.
E foi melhorando o controle sobre os gastos que a prefeita Maria Rocha conseguiu criar soluções para situações difíceis vividas pelos moradores. Era só escassez até que os resultados começaram a chegar.
Todas as escolas reformadas, onde tem alunos, tem reforma de escola, ampliação, quadra poliesportiva.
Também no palco, o prefeito Leandro Santana compartilhou com a plateia o sucesso de um projeto para a saúde. A prefeitura passou a realizar cirurgias eletivas depois de receber uma verba do deputado Zé Silva e da aprovação da Câmara dos Vereadores.
A gente realizou hoje mais de 3 mil cirurgias no nosso município, zeramos a demanda.
O prefeito de Dores de Campos ficou impressionado com o resultado e quis cumprimentar Leandro.
Eu achei muito interessante e vou levar para o meu município.
É bom inspirar outros prefeitos?
Sem dúvida, a gente fica muito feliz de poder estar levando nossa experiência.
Leandro conta que conseguiu colocar em prática seu plano de governo depois de um diagnóstico feito pela equipe do Áquila logo no começo do primeiro mandato.
Gestão profissional, gestão excelente, gestão com planejamento, né?
Foi surpreendente para você saber a situação real do seu município?
Olha, foi surpreendente e muito importante. Fundamental no meu planejamento para minha eleição, reeleição e agora também para a gente ter feito lá o sucessor.
O sucessor de Ponto dos Volantes, Cândido Ferraz, quer seguir os passos do atual prefeito Leandro Santana e também começar o mandato com um diagnóstico.
Eu costumo dizer, quem tem muito não pode desperdiçar e quem tem pouco tem que fazer o pouco valer muito.
Jânio Ramalho enfrentou mais de 10 horas de estrada para estar no evento e sai daqui cheio de ideias para implementar na gestão de Monte Formoso, quando assumir o mandato dia 1º de janeiro.
Primeiro passo, planejamento, para dar certo, para o sucesso da gestão.
Valeu a pena ter vindo para o evento?
Muito, muito. Valeu e tanto.
Já entendeu que o seu papel é fundamental para tudo dar certo lá na prefeitura?
Sem nenhuma dúvida, né? É uma responsabilidade tamanha.
Zé Maria compartilha dessa preocupação. O prefeito de Guaraciama, cidade do norte de Minas Gerais, com pouco mais de 5 mil habitantes, vai para o segundo mandato.
Vamos evoluir cada vez mais, sempre buscando qualidade de vida para os moradores do município.
Para isso, né, prefeito, tem que saber gastar muito bem o orçamento do município, não é isso?
Dinheiro público, quando ele é bem aplicado, né, se você consegue muitas coisas, com honestidade, com planejamento e, acima de tudo, com coragem de fazer as coisas.
O prefeito Oswaldino carrega consigo a mesma preocupação e leva do evento muito mais do que imaginou vir buscar.
Foi uma grande experiência para mim.
O senhor ouviu coisas importantes ali hoje?
Muito importante. Hoje eu já sei o que eu vou fazer.
Aprendeu aqui hoje?
Dia que hoje. O pouco que eu já sabia aumentou mais.
Prefeito, foi um evento bom?
Muito importante. Eu saio daqui hoje com ferramentas e oportunidades de eu mudar a realidade do meu município.
E aí, o que o senhor aprendeu que o senhor vai aplicar na gestão imediatamente no seu segundo mandato?
Vou estudar o material que eu tenho em mãos e acompanhar a plataforma do Áquila, que ela é importantíssima. Com ela eu tenho a oportunidade de transformar a vida das pessoas, que é o objetivo.
Então me conta, valeu a pena ter vindo até Belo Horizonte?
Um dos melhores dias da gestão 2021-2024, porque eu aprendi muito.
Para quem organiza um evento, não há satisfação maior que ter a entrega prometida.
Eu me sinto feliz, né? Eu acho que esse é um legado e esse legado sempre foi um sonho. Cada dia que passa, fica claro que o melhor político é aquele que se baseia em informações estratégicas, informações que ele toma as decisões, que ele resolve com mais agilidade e especialmente com menor custo.
Eu não consegui entregar para minhas filhas um país excelente, não consegui. Então eu tenho um compromisso com meus netos de falar assim, olha, esse aqui foi um cara que lutou para que o Brasil melhorasse. Se as cidades brasileiras melhorarem, cada uma fizer a sua parte, se todos os prefeitos de fato começarem a melhorar suas cidades, o Brasil melhora muito. Porque tudo acontece na cidade.
E assim encerramos esse Gestão com Identidade. Eu espero que os gestores públicos e também suas equipes tenham entendido como é importante apoiar suas decisões em cima de fatos e dados. E se você é eleitor, que é quem afinal decide quem entra e quem sai dos governos a cada 4 anos, esperamos que este programa também tenha te ajudado a conhecer um pouco mais sobre as técnicas de gestão públicas que estão disponíveis para todo o Brasil. Está tudo neste livro, Cidades Excelentes, Gestão que Transforma a Realidade dos Municípios Brasileiros. Já estamos na 3ª edição. No QR Code tem o link para você adquirir o seu. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!